Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje vamos falar sobre Homem-Aranha sem volta para casa. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Homens-Aranha nunca batem, só apanham.
Tudo bem, Rogério Montanari.
Finalmente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Guido. Finalmente deram um filme bom pro Homem-Aranha do...
Que isso, que tristeza, olha só. Vamos falar sobre Homem-Aranha sem volta para casa, o terceiro filme do Tom Holland, como Peter Parker, né? Barra Homem-Aranha, esse filme falado, esse filme comentado, esse filme que tem spoiler para tudo que é lado. Se você não assistiu ainda, escute esse podcast por conta e risco, porque a gente vai revelar tudo desse filme.
E antes da gente falar sobre Homem-Aranha sem volta para casa, vamos falar mais uma vez sobre a Nuvem Shop, Kati.
Sim, eles estão de volta. Então, para quem não conhece, a Nuvem Shop é simplesmente a maior plataforma de e-commerce da América Latina, que está no mercado aí há mais de 10 anos, com mais de 90 mil clientes ativos. E o intuito deles não é só disponibilizar os espaços, não. Eles também querem potencializar e motivar todos os perfis de empreendedores para que os seus negócios e os seus sonhos, na verdade, se realizem e eles cheguem mais longe, mostrando aí pro mundo inteiro do que eles são capazes.
Exatamente, Kat. E por isso a gente traz todas as semanas aqui uma história nova de um empreendedor que chegou na Nuvem Shop, está conquistando o mundo. E dessa vez vamos ouvir o depoimento da Michelle, da Brutal Kill.
A Brutal Kill, ela surgiu em 2010 e o criador da marca, ele gostava muito do hardcore, do rock, e nesse período era muito forte, a cena estava muito em alta, e aí ele teve a ideia de produzir camisetas, no caso, primeiro para ele. Ele mesmo pintava as estampas, meio que era tudo criação dele, né? Isso começou a dar certo, as pessoas começaram a perguntar para ele onde ele comprava e tudo mais, e aí ele começou a produzir e vender peças da Brutal. Com toda essa ligação com rock, com hardcore, né? Com a cena, que na época era o emo, né? O emo que tava muito forte. Então até as primeiras estampas da Brutal são estampas bem coloridas, né? Os personagens bem coloridos e tal. E aí a Brutal começou a ser inserida nos shows que tinha por Guarulhos, né? Que a Brutal é aqui de Guarulhos. E aí todo show que tinha, o Diego ia lá, vendia as camisetas no show, né? E as pessoas, né, compravam, as bandas, os integrantes começaram a usar a Brutal, né? Então a Brutal começou a criar um laço com as bandas. Então a maioria das bandas do cenário naquele período e até hoje, né, são nossos parceiros. Então a Brutal é isso, assim, completando 11 anos de atividade e crescendo cada vez mais.
A gente está trazendo todas as semanas uma história diferente de alguém que foi lá na Nuvem Shop, empreendeu, colocou sua história, sua loja, seus produtos online e está conseguindo prosperar, principalmente nesse momento aqui de transição de 2021 para 2022. Cara, muita coisa pode mudar e a Nuvem Shop proporciona esse espaço para você empreender na internet, né?
Isso, e o diferencial é exatamente esse, Juras. A Nuvem Shop, ela se preocupa com os resultados mesmo da galera, sabe? Ela quer que os lojistas deem certo, consigam chegar longe. E é por isso que eles se comprometem a ensinar, oferecer treinamento para todo mundo, preparar de verdade o empreendedor para se superar sempre.
E na postagem desse podcast tem um link para você acessar, você que quer se tornar um cliente da Nuvem Shop, quer colocar sua loja online. Se você clicar no link que tem na postagem, você tem 30 dias grátis e isenção na tarifa de vendas por durante 90 dias. E 25% de desconto na primeira mensalidade, que será o segundo mês de utilização da Nuvem Shop. Cara, muito massa. É só no link da postagem para você começar empreendendo bem, com descontos. É uma mão na roda aqui para você começar bem seu negócio na internet. Mas só vale o link que está na postagem desse podcast.
Não adianta ir pelo Google, tem que ser no link da postagem.
É isso, vamos falar sobre Homem-Aranha sem volta pra casa agora, aqui no Rapadura Cast.
Oi, eu sou a Débora, de Fortaleza, Ceará, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Beijo!
James Bond.
Rapadura Cast.
Finalmente estamos aqui para comentarmos sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o terceiro filme do menino Tom Holland, né? Thomas Stanley Holland. Terceiro filme dele como Homem-Aranha. Na verdade, filme solo, né? Porque ele já fez outras participações.
Terceiro filme solo, sexto filme dele como Homem-Aranha.
Ele é o intérprete do Homem-Aranha que mais fez filmes, né?
E não cansou, porque vem mais por aí.
Gente...
O maior aranha de todos os tempos.
Eu acho que... Cara, começou os emocionados. Eu acho que antes... Assim, a gente já tá considerando aqui que quem tá ouvindo esse podcast já assistiu o filme, né? Não vai... Esse negócio de spoiler, não sei o quê. Brother, já passou uma semana da estreia do filme. Você já sabe as coisas, né? Meu irmão, vamos falar aqui de emoção? A gente pode falar de emoção, né? Um podcast emocionado, talvez? Pessoas que enlouqueceram dentro da sala de cinema. Eu vou dizer pra vocês. Pra mim, foi uma das experiências mais emblemáticas do universo de super-heróis aí que eu tive numa sala de cinema. Eu nunca fiquei tão desconcertado de assim, meu Deus do céu. Os rumores se confirmaram, porque... A gente sabe, a gente teve vazamento, teve especulação, teve roteiro contando a história inteira, não sei o quê, mas só que a gente nunca acredita nesses rolês, né? Porque pensa, tô inventando, é fake, tem um monte de coisa fake mesmo. Mas, cara, pra mim, aquela sensação absurda de ver aquele portal e aí o Homem-Aranha lá de fundo, né? Ele olhando, aí os olhos grandes, eu, cara, não acredito. É sério isso? É sério? E eu pensava o quê? Não, vai ser CGI, né? Vai ser só uma homenagem, assim. Ele vai ficar dentro do portal ainda, dentro daquele universo. Ele não vai passar pra esse universo daqui. E aí ele passa e o Andrew Garfield aparece. Eu tive um colapso nervoso, eu diria.
Eu tava nesse nível.
Eu assisti o filme numa cabine de imprensa, que inclusive também tá rolando uma certa discussão na internet aí, porque ela foi um tanto quanto barulhenta, né? E porque tava misturado lá o crítico de cinema, misturado com...
Influência, né?
Então foi meio barulheira, e aí o pessoal da crítica reclamou, que foi muito... E assim, eu acho que foi um pouco exagerado em alguns momentos, não nesses momentos de maior emoção, mas acho que tiveram outros que a galera se sobressaiu assim e acho que queria aparecer mais com o filme. Mas de qualquer forma, não é sobre isso que a gente ia falar. O que eu ia falar é que é o seguinte, eu assisti o filme um dia antes. E o Juras, ele é um cara que ele sempre chega pra mim e fala assim, como é que é a cena pós-crédito? Pode falar, que não tem problema. Então...
Aí... Eu real não tenho problema com...
Não tem.
Com
não
esse tem negócio mesmo. De spoiler e tudo mais, porque normalmente as pessoas já mandam pra mim no Twitter. E eu já acompanho muito a parada de vazamentos e tudo, então meio que já sei alguns arremedos de história, né?
Mas é bom a gente falar aqui que não mandem spoilers pro Juras, que não é legal.
Não
é legal.
Não mandem spoilers pra ninguém, né, pô?
Exatamente. É. Mas é porque às vezes mandam pra pessoa que trabalha com cinema exatamente só pra sacanear o cara mesmo.
Só pra estragar.
Não façam isso, porque isso é meio... É muito ridículo. Mas o Juras, ele me pergunta normalmente. E eu, assim que eu terminei o filme, eu pensei, cara, tomara que o Juras me pergunte dessa vez, porque dessa vez eu vou mentir.
Mano, o Rogério.
Eu menti.
Caraca, o Rogério, que escroto. Eu pergunto, a primeira coisa que eu perguntei assim, aparece o Matt Murdock? Aí o Rogério, não aparece.
Não.
É fake mesmo.
Tá certo, o Rogério fez isso.
Testemunha mentiu, excelência. E ele até diz assim, cara, a cena, ele poderia facilmente aparecer... Mas infelizmente não aparece.
Eu contei toda uma história. Eu falei, só se ele apareceu lá no fundo e eu não vi.
E aí eu, putz, que bosta. E aí eu perguntei, cara, e os três? E o Andrew Garfield e o Tom Maguire aparecem? Ele, cara, não. Três Tom Holland. Mas o jeito que eles fazem é muito legal. É muito legal que você não sente nem falta do Tom Maguire e do Andrew Garfield.
Caralho, três Tom Holland é foda.
Então, eu fiz isso porque, assim, eu queria que quando ele visse o Garfield na armadura, ele pensasse que não era o Garfield, até ele tirar a máscara, entendeu? E aí...
Mano.
Mas assim, eu acho que foi uma mentira do bem, vai, Judas. Foi uma mentira do bem.
Cara, foi uma trollada do bem. Trollada do bem.
Foi a melhor trollada porque ele não estragou sua experiência pro filme, mano.
Não iria estragar, cara. Essas coisas não estragam. Pra mim, o cinema é o rolê que eu tô lá, mas eu tô entregue ao cinema ali. Então.
Mas, cara, a emoção que você teve de descobrir que esses caras estavam no filme só quando você viu. Não, cara, assim, pra mim, por mais que a gente já soubesse de rumores, né? Cara, a gente já vem falando disso há muito tempo.
Muito tempo.
E eu acho que uma das coisas que a Sony entregou demais, 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 foi na matéria do Fantástico. A gente sabe que essas matérias são pagas, né? Tipo, pagas, não é gratuito, são pagas.
São publi-editoriais, publi-editoriais.
Exatamente. E aí, quando eles falaram dos rumores, eu já fiquei, putz, mas a Sony não ia... bancar rumores no Fantástico, entendeu? Então aí, pra mim, já ficou meio evidente que ia rolar ali. O Matt Murdock, não, porque eles não tinham falado disso no Fantástico. Então, pra mim, foi uma baita surpresa. Mas, de qualquer forma, quando eles apareceram, eu, principalmente o Andrew Garfield, que é um baita ator. A gente vai falar muito dele aqui, porque...
Aliás,
eu
acho... parabéns pro Andrew Garfield, viu? Ele fez mais pela segurança do plot do filme do que a Sony.
Total. Não, e ele é um baita ator, e eu acho que ele nunca teve um filme alto. Assim, do Homem-Aranha, obviamente, né? Ele já fez filmes muito bons. Mas acho que ele nunca teve um filme do Homem-Aranha que fosse tão grande quanto a capacidade dele de atuar e do carisma que ele tem.
Concordo.
O cara atua
ele tem,
com
ele
os
tem
olhos,
cenas
cara,
pontuais no, nos filmes dele que ele manda bem de atuação, mas no
especialmente junto da Emma, cara, que ele e a Emma Stone tinham uma química maravilhosa.
É claro, né? Eles eram um casal, inclusive.
Mas assim, cara, ele acho que o Andrew Garfield, ele é o grande destaque do filme entre as participações, entre todos, assim, porque ele realmente... era o Homem-Aranha que precisava dessa aparição. Porque o que fizeram com ele foi muita sacanagem, assim, de...
O Andrew Garfield nesse filme é quase a Sony falando... Cara, toma aqui o que a gente não conseguiu te entregar. Porque
Foi mal.
Desculpas da Sony. O Andrew Garfield, pra mim, é um excelente Peter Parker / Homem-Aranha. Infelizmente, os filmes deles tiveram... um roteiro medíocre, assim, sabe? O segundo é péssimo. Mas ele, como Homem-Aranha, como Peter Parker Homem-Aranha, o Lode vai me odiar agora. Mas eu prefiro ele que o Tobey Maguire.
Cara, eu gosto muito. Eu revi recentemente o espetacular Homem-Aranha 1. E eu ainda gosto do filme, sabe? É um filme que eu considero bacana. A primeira parte do... O primeiro texto do espetacular Homem-Aranha 2 é bem bacana. O problema é que o filme desaba do segundo pro terceiro ato de uma forma...
Sim.
Ele se colapsa, assim, de uma forma tão, tão, tão forte, sabe? Que é inacreditável.
Mas,
o filme se autodestrói.
Mas Siqueira, é importante dizer que esse filme, ele é tão poderoso que ele faz a gente melhorar a visão sobre os outros filmes do Homem-Aranha.
Ah, com certeza.
Né? Porque se você não tinha nenhum carinho pelo Andrew Garfield, você assiste esse filme aqui e fala... Ah, cara, porra, ele mandou bem aqui, né, mano? Vou até ver diferente aqui esse filme dele.
É o que o Ultimato fez com o Vingadores 2, né? Que ele o Ultimato e o Guerra Infinita lá, é o que eles fazem com o Vingadores 2 lá, o Era de Ultron, que, tipo, a gente cagava pro filme, tipo, talvez uns piores filmes, e de repente ele ganha uma baita coerência, assim. Caramba, esse filme é tão importante, a gente não tinha percebido.
Exatamente.
Eu acho que aconteceu muito isso, principalmente com os filmes do Andrew Garfield, até o Homem-Aranha 3, do Maguire, que também é outro filme que as pessoas não gostam, e que também eu acho que ganhou uma certa importância ali, e as pessoas viram com outros olhos. Mas eu acho que o principal é fazer reverência mesmo a esses filmes, sabe? Do tipo, olha, o Andrew Garfield, os seus filmes não foram legais, mas a gente gosta tanto de você que a gente vai fazer os personagens falarem que você é o espetacular.
Até porque ele apoiou tanto, cara. Esse rapaz apoiou tanto.
Ele foi muito criticado.
Ele é muito apaixonado pelo personagem. Ele tem fantasia dele desde criança usando a roupa do Homem-Aranha. Tem aquela clássica cena, o medo na Comic Con, né, Gnu? Que ele aparece fantasiado e tudo. É muito foda. Ele é muito apaixonado.
Eu acho que dos três, ele é o que encarnou mais o manto do Homem-Aranha, assim, tipo, fora das telas, assim. Ele é o cara que tava, como você falou, apaixonado. Ele, tipo, mano, meu sonho a vida inteira era ser isso aqui, tá? O Tobey Maguire já teve críticas dele na época do filme,
que ele chegou a ver a público e falou que nunca tinha lido Homem-Aranha, assim, sabe? E a galera caiu matando.
Tom Maguire, sabe? Tom Maguire é um ator contratado, é. Ele fez muito bem. Não estamos reclamando disso.
Não.
É um ator contratado, é o papel de maior sucesso dele. Sim. Ele fez muito bem o papel dele, mas você vê que não tem tanta paixão. Agora, Tom Holland tem paixão pelo papel. Andrew Garfield, cara, tem muita paixão pelo papel.
Dos três, o Andrew Garfield é o mais apaixonado pelo papel do Homem-Aranha.
Eu gosto muito dos três, sabe? Cada um dos três, pra mim, tem sua força, tem sua importância dentro do legado do Homem-Aranha. Mas eu sempre senti que o Andrew Garfield ele foi roubado de um final. A franquia dele ficou sem final, ficou aberto, sabe? E esse filme ele conseguiu dar uma conclusão, conseguiu dar um arco pro Espetacular Homem-Aranha 1 e 2 e concluir esse arco numa participação que é relativamente curta.
É tanto que existe até especulação, né, Siqueira? Que ele pode um dia, sei lá, voltar e ter um filme próprio novamente e tudo.
Ele pode ser muito bem o Homem-Aranha da Sony. É. Pode funcionar um Homem-Aranha mais velho, pouco mais passado na casca do alho, sabe? Funciona. Enquanto isso, você tem a Marvel fazendo o Homem-Aranha dela. E, cara, dá pra todo... Se organizar direitinho, todo mundo brinca.
Sim, com certeza.
E tem uma parada que é muito importante dizer, é que a Marvel já proporcionou pra gente algumas reuniões que a gente nunca imaginaria que poderia acontecer, né? Começando com o primeiro Vingadores ali. Depois, o próprio Guerra Infinita e Ultimato são alguns milagres da cultura pop, assim, né? Essa reunião com essa quantidade de personagens, de atores, arcos e etc, etc. Isso que aconteceu aqui nesse filme do Homem-Aranha é algo, mesmo tendo o histórico da Marvel, era impensável porque eram gerações diferentes dos personagens. Então, a chance disso acontecer, ela beirava ao nulo, porque isso envolve muitas coisas, envolve narrativamente, isso é muito complicado de se fazer e ficar legal. O foda é porque esses três atores, eles têm uma química. Acho que eles são tão fãs uns dos outros, que a gente... Que parecia a gente lá assistindo, sabe? Um olhando pro outro assim, caraca, vocês são foda. Meu Deus do céu, olha aqui pro lado, olha pro outro. Porque o Andrew Garfield, ele cresceu na geração que viu o Tobey Maguire, entendeu? E o Tom Holland, ele cresceu na geração que viu o Andrew Garfield como Homem-Aranha, entendeu?
Sem contar que são três ótimos atores, né? Temos os problemas pessoais do Tobey Maguire, o Player X, né? O Jogador X. A gente vê o filme, mas... Cara, a forma como ele encarna o personagem é de uma sinceridade tão foda que você esquece de tudo isso, entendeu? Por isso que eu falo, é um tremendo no ator, falta um pouco nele da paixão que o Andrew e o Tom possuem, mas meio que compensa com o fator nostalgia, sabe? Porque, bicho, fazem 19 anos.
Sim.
Mas, cara, sabe uma coisa que é muito importante também, que eu acho que foi uma quebra de paradigma pra gente, e por isso que eu fiz questão de enganar o Judas? É. Porque a gente pensava, mesmo nos rumores, que eles iam aparecer em algum momento, principalmente no final do filme, pra ajudar e resolver e ser uma coisa, uma participação pequena. E não é isso. Eles são personagens importantes na trama, eles que dão o start pra todo o terceiro ato. Então... E obviamente eles dividem esse terceiro ato igualmente entre todos eles de uma maneira inacreditável. Cara, John Watts, eu quero saber quem duvidou aqui de John Watts. Quero saber.
Ele conseguiu. Nesse ele conseguiu.
Depois desse filme eu fico mais tranquilo com ele assumindo o Quarteto Fantástico. Exatamente. Sabe, eu acho que vai ter uma... Tá, pode estar adiantando um pouco o assunto, mas a gente funciona de forma não linear aqui mesmo.
Acho que isso é importante. Era importante dizer que é o seguinte. É por isso que eu tava falando, né? Que, tipo assim, pra mim foi muito importante que esses personagens, eles tivessem tempo de tela pra poder explorar. Porque, assim, não adiantava só aparecer o Tobey Maguire e você... E aí ele vai lá... Põe a máscara e, tipo, aí você sabe que já não é mais ele e acabou. Não, cara, você tem o desenvolvimento desses caras, você tem esses caras admitindo erros que os personagens deles cometeram, sabe? Tanto do Maguire quanto do Garfield, eles destilaram, tiveram momentos ali que eles acabaram matando os vilões e tudo mais. E eles, cara, a gente não é assim que se resolve as coisas.
O Peter do Tom Holland não tá dando só uma segunda chance pros vilões. Tá dando uma segunda chance pra eles também.
Sim.
Sim.
Pro multiverso, né? Pra todos os universos ali, né? Não só o diálogo deles entre si na Estátua da Liberdade, que é o Rogério tá comentando, mas o diálogo deles até anterior no telhado do colégio.
No telhado do colégio, no laboratório.
Porque no telhado do colégio, ali é a Sony, eles mostrando assim, caramba... Olha aí como o Andrew Garfield podia ser um ótimo Homem-Aranha, porque a linha de diálogo dele ali é maravilhosa. E ele basicamente tá, tipo, se abrindo com sinceridade, né? Tipo, mano, ó, eu fui eu acredito que ali ele fala até de um possível futuro de um terceiro filme que nunca existiu, da onde a gente ia ver esse Tom Holland, ou esse Andrew Garfield, num filme totalmente amargurado, assim, sabe? Que ele fala, ah, eu fiquei amargurado, comecei a revidar e tal, que é uma coisa que a gente não viu. E o destaque que dão pra ele ali, fala, porra, olha aí, mano. Tipo, o tal do terceiro filme dele tá acontecendo agora, assim, sabe? E na ponte mesmo, né? O Tobey Maguire falando pra ele assim, tem autoestima, você é espetacular. Tipo, caralho, mano, olha aí.
É porque ele fala que ele foi o único que não enfrentou um alienígena.
Ele é um amador, né? Ele
se acha chato, se acha comparado com os outros, ele se acha chato, e não é. Ele é espetacular também, você é espetacular,
cara. Ele diz que é um amador, né? Ah, eu sou um amador na frente de vocês. Cara, você é espetacular, mano. Ele repete, né? Você é espetacular. Ele, pô, que é isso, cara, que é isso.
Caralho, mano, esses diálogos são maravilhosos, mano.
A coisa que eu mais gostei é porque eles têm muito tempo de tela, né? Acho que eles estão uns 40, 50 minutos do filme inteiro juntos. E isso é uma coisa que funciona demais. Foi um acerto gigantesco. Eu sei que é injusto a gente fazer isso com o filme, dizer assim, ah, se tirar o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, talvez o filme nem seja tão bom assim. Mas, cara, é que nem dizer que o The Dark Knight não é bom porque se a gente tirar o Coringa, sabe? Esses filmes funcionam porque eles são dessa forma, né? Eles existem esses personagens.
Exatamente, eles são completos. Não dá pra dizer, se a gente tirar isso, o filme... Cara, não funciona assim. O filme tá lá, é um elemento que faz parte da história. E mesmo assim, cara, eu devo dizer o seguinte. A Marvel fez aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Geralmente você tem fãs de quadrinhos que vai pro filme, assiste, né? E diz, mas a HQ é muito melhor do que isso. Cara, a HQ base da história desse filme se chama Um Dia a Mais. E é considerada uma das piores histórias de toda a carreira do Homem-Aranha. Sabe, uma das histórias mais odiadas pelos fãs de todos os tempos. E eles fizeram um ótimo filme de uma história bosta.
Uma coisa que também eu tava falando naquela hora do John Watts é que, assim, vocês podem reclamar dos outros filmes. Eu já falei isso 300 vezes, vou continuar falando. Eu adoro os outros filmes. São meus filmes favoritos de Homem-Aranha. Obviamente que esse terceiro é meu favorito de todos os tempos. Porém, os outros dois eu gostava muito. Já eram filmes que eu gostava, o primeiro principalmente. Mas o John Watts, ele é um cara que ele sabe dividir tela. Você tinha uma divisão muito boa de tela ali do mistério, com o Peter, com o Batalon, né? Que é o Jacob, o Ned. Com a Zendaya. Cara, com Nick Fury. Então, eu acho que você tinha ali uma divisão de tela muito interessante. E eu acho que ele sabe fazer isso muito bem. No primeiro filme, você tinha do Abutre também. Eu acho que o John Watts, ele vai ser muito bom pra dirigir o Quarteto Fantástico por causa disso. Porque ele é um cara que sabe dividir tela. Sabe? Ele sabe dar o espaço que cada um tem. E é uma coisa que a gente não falou ainda, que aí obviamente a gente vai falar, que é muito importante nesse filme aqui, são os vilões também.
Ah, sim.
Ele tem uma pancada de vilão e ele vai lá e ele dá um tempo pra cada um deles, e, sabe?
Sejamos sinceros, né, Rogério? O Duende Verde do...
Ah, fantástico.
Do Willem Dafoe aqui tá melhor do que no Homem-Aranha 1.
Mano. Sim. O Willem Dafoe, ele tá solto. Ele tá tipo, mano, deixa eu ser o Duende Verde que eu sempre quis.
Não, e a interpretação, né, Gnu? Que ele interpreta com a face, né? O sorriso dele já mostra a persona que tá ali na frente, né? Então ele realmente entrega.
Norman Osborn, que tá desmemoriado, tá ali pedindo ajuda e tudo mais. Você acredita que o Duende Verde não tá ali? E realmente não tava. E depois, quando ele vira na cena do apartamento, que de uma hora pra outra ele, o Duende, assume, é outra pessoa, cara. É outra. Parece que tem dois Willis Default. Não,
O Sam Raimi viu esse filme aqui, ele assistiu com certeza, porque ele tá fazendo o Doutor Estranho 2, né?
Sim.
Ele assistiu esse filme aqui e falou, porra, não precisava ter colocado mesmo aquela máscara de Power Ranger, tá ligado?
Ah, mas era outra época, é injusto.
Naquele momento que ele quebra a máscara, cara, já dá um belo recado.
Mas é injusto, porque são 20 anos depois, é outra forma de enxergar o universo de quadrinhos. Isso que tu falou de... Ah, o Tobey Maguire nem conhecia muito da HQ, nem estudou muito. Hoje em dia é impensável acontecer isso.
Não precisava mesmo nessa época.
Então,
você pega o pessoal de X-Men também era assim.
Agora tem uma coisa que... Tem uma entrevista do Willem Dafoe que eu gostei muito, que ele disse o seguinte, olha, quando a Amy e o Kevin procuraram, a primeira coisa que eu falei disse, olha, eu não quero só fazer uma participação especial, não quero ficar só, vou fazer só pros close-ups e tal, e depois vai ser o dublê. Não, eu quero participar das cenas de ação também. E você vê, então, que o Willem Dafoe teve um comprometimento com o papel. Ele é o vilão principal do filme. A gente tem mais dois vilões que
também que são secundários e mais dois terciários. Todo mundo funciona muito bem, sabe? O Alfred Molina fizeram de uma forma que respeitou o arco que o personagem dele passou, funcionou muito bem. O Jamie Foxx, ele jogou fora o Electro lá do Espetacular Homem-Aranha 2. E
você consegue perceber que esse era o Electro que ele queria fazer, né? E tipo assim, cara, me soltaram, agora eu vou fazer o que eu quiser. Ele faz um monte de piadinha, você percebe que aquilo ali é coisa dele mesmo, sabe? Tipo, coisa dele
não, tá
aquilo
tipo, ali é solto. Material do Jamie Foxx, cara. Aquele material do Jamie Foxx.
Tô gostando. Ele tem uma hora que ele olha pro músculo dele, pro roxo, ele, tô gostando do novo eu.
Muito bom.
Ah, ele fala, agora eu tenho um corpo de novo, mano, sabe?
Eles economizaram muito no CGI do lagarto e do Homem-Aranha, né? Meu
não,
Deus do céu.
Na verdade, eles economizaram muito no lagarto e no Homem-Aranha. Deixa eu explicar aqui. O lagarto e o Homem-Aranha, eles aparecem basicamente só transformados. A gente tem as vozes dos atores, né? O Reese Evans e o Thomas Hayden Church, eles fazem as vozes dos personagens, mas eles só aparecem em CG. No momento que eles aparecem sendo destransformados...
São cenas dos filmes originais.
O que é que a Sony fez? O que é que o John Watts fez? Não chamou os atores de volta, pegou cenas de Homem-Aranha 3 e de O Espetáculo Homem-Aranha,
sim,
deu uma modificadazinha e colocou lá.
Não, mas cara, uma boa... Ó, é até eu... que não sou fã desses filmes, eu consegui perceber exatamente de onde eram essas cenas.
As cenas tudo igual, cara, dos filmes.
Cara, é igualzinha. Ele não mudou nem o ângulo, ele não mudou nem o... Ele podia ter dado um twist, assim, sabe, pra ficar virada pro outro lado?
Mudou
nem
só
isso
o
ele
fundo,
fez.
Mas deixa eu dizer...
Mudou só o fundo.
Tem uma parada que eu tava conversando com o Siqueira antes. Foi um certo lampejo de uma discussão pré-X-Men, que a gente vai ter no futuro, né, de coisa de X-Men vinda, etc. Porque o discurso do William Dafoe, ele... lembra bastante o discurso do Magneto, né? Quando ele fala assim, a gente vai curar vocês. Aí ele diz, não, a gente não pode ser curado, nós somos deuses. Nós temos que dominar, sabe? É um discurso muito parecido com que o Magneto tem, né? E essa parada da cura, né? Ok, que eles foram pessoas transformadas, né? Eles não nasceram como mutantes, né? Eles foram transformados, tanto que o próprio Duende Verde foi o soro, o Lagarto também, né? Ele tomou a parada, o Electro se transformou, o Homem-Aranha também. Todos eles passaram por transformações, né? E aí a ideia de cura era mais nesse sentido, né? Mas... Eu senti uma pitada de... Cara, no futuro a gente vai ver essa discussão voltando aí. E talvez não seja de graça, sabe?
Então, Juras, eu tive uma interpretação um pouquinho diferente. Eu entendi que essa cura é quando eles viraram, né, ganharam esses poderes, eles foram corrompidos, né?
Sim.
Porque nenhum deles eram vilões, né? O Duende Verde, o Octopus e tal. E cada um, de alguma maneira, foi corrompido, né? A sua maneira. E aí a cura tá nesse na coisa, tipo assim, vamos te dar uma segunda chance.
Sim.
E tirar esse lado corrompido de vocês pra mostrar que vocês, como pessoas boas, conseguem trazer muito mais pro mundo, né? Do que simplesmente ir lá, o que aconteceu com todos esses vilões, né? Simplesmente ir lá e matar vocês, né? Tipo, vamos tentar reverter isso, curar essa maldade de vocês...
Se você pega todos eles, eles não são ruins, né? Eles não são pessoas ruins.
Não, nenhum deles é ruim. Não. Tipo, nenhum deles. Todos foram corrompidos ali pelo poder ou por alguma coisa, né? Tipo, o Duende Verde teve a dupla personalidade. O Octopus, os tentáculos comandavam. O Lagarto ficou obsessivo com a coisa da cura do braço.
E transformar tal. Todo mundo em lagarto.
Lagarto, porque é o processo evolutivo e tal. O único que não vejo como corrompido é o Homem-Areia. Que ele é o cara que tava tentando consertar os erros dele. E no final, o Tobey Maguire já tinha curado ele. Que já tinha perdoado ele no próprio filme original, né?
Nem, inclusive, o Homem-Areia no começo do filme até ajuda o Homem-Aranha. Só que depois, quando ele descobre que tem essa possibilidade de ele ser mandado de volta pra casa e morrer, ele meio que... não quer morrer, né?
Não, mas aí tem uma falha no filme, porque o Homem-Aranha de todos esses vilões é o único que não morre no
não
filme.
Não morre, mas é que tá, pode ser que aquele Homem-Aranha não seja daquele momento que a gente viu no Homem-Aranha 3, pode ser de outro momento posterior, de outra batalha.
Sim.
Se você quiser falar de erro, cara, né, tem furos esses filmes.
Sim.
Esse do Alfred Molina saber que o Osborn é o Duende Verde, isso aí não faz sentido, né? Porque não é revelado em um momento.
Não faz sentido porque a identidade do Osborn não era publicamente conhecida. Então, não tinha como o Octavio saber que o Norman Osborn era o Duende Verde naquele ponto.
Não, nessa data dá pra saber, porque o Dr. Octopus aparece e na linha do tempo, se não me engano, são 2-3 anos depois. Até então, eles podiam ter divulgado que o vilão do Duende Verde...
Mas não foi divulgado, porque isso é falado só no terceiro filme.
Matava a motivação do Harry, cara.
É. Ah, matava
a motivação do Harry em Homem-Aranha 2 e 3. Não aconteceu. Não foi divulgado a questão do Osborn.
Ah, o Electro não sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha, ele tá lá.
Pois é, tem isso também.
É, o Electro não sabia que a identidade do Homem-Aranha era o Peter Parker.
Porque o feitiço do Doutor Estranho é amarrado, né? Assim, ó, só vem pra esse universo... pessoas que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha.
E aí, tá na cena pós-crédito, tá o Ed Brock lá, caralho.
O do Venom é justificado porque o simbionte sabe quem era o Homem-Aranha.
É aquele do multiversal, né? Ele tem conhecimentos
multiversais. É aquela coisa de inteligência multiversal, etc. Isso vai ter que ser bem amarrado no filme do Venom posteriormente. No terceiro filme do Venom.
Ah, peraí. Você quer alguma coisa bem amarrada no filme do Venom? Você tá de sacanagem.
Esquece isso aí, pô. Esquece. Abraça
que... Não, mas é aquela coisa. A série do Venom tá levando mal e mal, mas tá caminhando pra um arco mostrando Deus do simbionte, etc, etc. Que mostra que, de fato, existe essa inteligência multiversal que eles dividem, etc, etc. Então... vai ser mal e mal explicado, mas vai. Agora, tem uma coisa que eu achei interessante vendo o filme, que é o seguinte. Você não vê, em ponto nenhum, o Octavius entregando o reator Arc de volta pro Peter. Então, é muito possível que o Otto tenha levado o reator Arc pro universo dele e do Tobey Maguire.
Ele causou uma confusão.
O poder do Sol na palma da mão dele.
Caraca, causou uma confusão no multiverso aí gigantesca, né?
É aquela coisa. Essa tecnologia não existia na terra do Tobey Maguire, e vai passar a existir. Se quiserem explorar essa história em algum momento, de algum modo, tem uma porta aberta.
Eu sei que dinheiro é um troço muito importante pra Hollywood e tudo mais e tal, mas eu não consigo ver o Tobey Maguire voltando pra fazer o papel.
Não precisa nem necessariamente em live action, pode fazer pra animação. Estão fazendo agora uma continuação do Superman do Reeve em quadrinhos, que é canon, tem modos.
Então, mas assim, eu acho que um filme, eu não sei nem, talvez o Garfield, mas ainda assim eu também acho que, não sei, assim, porque eu acho que tiraria um pouco do brilho do que foi esse filme aqui, sabe qual é? De, tipo, fechar esses arcos desses personagens e tal. Eu acho que talvez eles devam aparecer fazendo voz no Aranhaverso, de alguma forma, ou no 2, ou no 3,
isso vai rolar.
O que tiver e tal. Isso deve rolar mesmo, né? Ter eles lá, uma personificação deles, com voz e tudo mais. Mas filme... Eu sei que dinheiro é foda, né? É difícil de falar quando tanto dinheiro, né, que esse filme tá gerando um absurdo de dinheiro. É difícil de falar porque, tipo, a gente sabe que Hollywood, quando acontece essas coisas, ele cresce o olho e tenta qualquer coisa pra repetir... é um sucesso. Sei lá, eu fico pensando que artisticamente eu não queria ver.
É que há uma discussão, Rogério, de que o Homem-Aranha do universo do Venom é o Andrew Garfield. Sabe?
Será? Mas o Venom...
É muito especulativo.
Mas a gosminha
isso,
fica...
né? Muito,
muito mas a gosminha fica, fica no universo do Holland, né?
Um pedaço da gosminha fica no universo do Tom Holland.
Isso aí é a Sony, porque fazendo um pulo pro fim do filme... E a gente entendendo o arco, né? Fechando todo esse arco do Tom Holland, em entrevistas do Tom Holland falando que já assinou pra mais 3 filmes, é a gente entender que, assim, bom, a Sony precisava se afastar do MCU um pouco, né? Não deixar ele tão atrelado. Vamos, entre muitas aspas, rebootar esse personagem. Então, no final do filme, a gente vê que ninguém mais sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha.
Nem os outros Peters sabem mais.
Ninguém... Não, os outros Peters sabem. Os outros Peters foram embora nesse feitiço.
Não, ninguém vai saber que aquele Homem-Aranha é o Peter Parker.
É
o Peter Parker.
Não é isso, Rogério. Ninguém lembra que existia um Peter Parker.
É.
Ninguém lembra que existia um Peter Parker. O Happy não sabe que ele é sobrinho da tia May. A MJ e o Ned nunca estudaram com ele, tanto é que aparece lá na mesinha dele lá, ele vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer um supletivo pra tentar entrar na faculdade.
É, sim, é exatamente isso.
Mas
é
que ninguém, eu tô falando, mas os outros Homens-Aranhas também não sabem.
Não,
mais dele.
A parada...
O feitiço ali foi, ninguém conhece mais aquele Peter Parker.
Então, ninguém mais conhece aquele, inclusive os outros Peter Parkers. Não sabem mais que aquele cara é o, que aquele Peter Parker é o, aquele Peter Parker.
Exato, exato.
Porque o feitiço, ele é multiversal, tanto que o feitiço, ele existe exatamente pra que as figuras de outros universos não entrassem no universo do Tom Holland.
Ficassem presos nos seus universos com seus Peter Parkers. Ninguém sabe que o Tom Holland é o Peter Parker. Que esse personagem
dele... Não, é o ninguém sabe que o Peter 1 existe.
É, exatamente.
E esse menino, ele foi apagado da existência.
O Peter do Tom Holland, porque os outros existem. E a galera sabe quem é. Os
não,
vilões,
é pra ele. Não, o feitiço é dele.
É por isso que é um final extremamente triste pro Peter, porque ele não tem mais amigos, ele não tem mais casa... Ele não tem mais família, ele não tem nada.
Ele é literalmente o meme de perdeu tudo morando de aluguel, mano. Ele é real.
Mas concluindo o que eu tava falando, exatamente. O final do filme é esse, justamente pra Sony ter um novo começo pra esse Peter Parker sem estar amarrado com mais nada do MCU.
Sim, é um reboot.
Ele tá na terra do MCU, é aquela coisa, ele continua na terra do MCU, o Homem-Aranha interagiu com os heróis, certo? Só que ninguém sabe quem é Peter Parker.
Exatamente.
Isso aconteceu também lá nessa história que eu falei lá dos quadrinhos, chamado Um Dia Mais, em que... E até me dói dizer isso. Aconteceu logo depois de Guerra Civil, depois que a identidade do Homem-Aranha foi revelada. O Rei do Crime, ele colocou um hit no Homem-Aranha, colocou uma recompensa pela cabeça do Homem-Aranha. Só que o assassino de aluguel, ao invés de acertar no Homem-Aranha, ao invés de acertar no Peter, acertou a Tia May.
Acertou a Tia May.
E o Peter ficou desesperado. Procurou a ajuda de todo mundo, procurou a ajuda do Doutor Estranho, procurou a ajuda do Senhor Fantástico, até do Homem de Ferro com quem ele tava brigado, ele procurou pra ver se alguém podia ajudar a May, e ninguém podia. A May ia morrer, não teria jeito de salvá-la. E aparece, então, uma figura...
Que tá todo mundo esperando no MCU.
É, foi muito popular no último ano aqui no MCU, apesar de não ter aparecido... Que é o Mephisto.
Mephisto!
E o Mephisto diz, olha, eu posso salvar sua tia, mas em troca eu quero o seu casamento.
Ih, que merda.
O Mephisto faz basicamente o que o Doutor Estranho fez, que é, mano, eu vou anular do seu casamento pra frente, a sua vida não existe mais, aí você tem a Tia May de volta. E aí ele aceita.
Mas, Gnu, o negócio é que é histórico nos quadrinhos e nos filmes que o Peter Parker e o Homem-Aranha, eles só se fodem, né? É, essa é a verdade.
Sim, não, sim.
Cara,
sim,
ele sim. Não existe, acho que não existe super-herói que mais se foda do que o Peter Parker ou o Homem-Aranha.
Mas juras, é isso. O final desse filme é a Sony eu entendi assim, tá? É a Sony falar, gente, tudo que aconteceu no MCU foi legal e tudo mais e tal, não sei o quê. Acabou aqui, daqui pra frente é um novo começo.
Não, mas lembrando, Gnu, as participações, o Homem-Aranha participou daqueles eventos. O Homem-Aranha participou. O Peter Parker, não.
E Gnu, cara, a trilogia aí, ela é com o MCU, bicho. Inclusive o Kevin Feige deu uma entrevista dizendo, olha, gente, a gente tá mexendo sim em Homem-Aranha, pra vocês saberem, porque da última vez... Foi muito... como é que ele falou?
Foi muito traumático,
foi muito,
né?
Traumático, porque tinha esse negócio do acordo, se ia rolar o acordo, se não ia. Agora, nessa trilogia aí, a gente tá envolvido. Então, cara, eu corto, sei lá, um dedo se não tiver um personagem da Marvel grande no próximo
filme. Não, eu não tô falando que ele vai ser destacado. Eu estou falando que agora a Sony tem muito mais liberdade pra trabalhar o personagem, tanto principalmente Peter Parker... Porque ele não tá mais tão atrelado a tudo que ele viveu no MCU.
Com certeza.
Não, e tem outra coisa. Agora o Peter Parker não tem mais como pedir ajuda pra ser ninguém.
É, porque ninguém conhece o cara. Então, não, isso que eu tô falando. O Peter Parker do Tom Holland termina o filme aonde o Peter Parker do Tobey Maguire começou.
A gente tá pronto aqui pra ver uma Gwen Stacy no próximo filme do Homem-Aranha.
A Gwen Stacy, a gente tá pronto pra ver ele vestir a roupa do simbionte, porque agora ele não tem mais tecnologia Stark, e o simbionte tá no universo dele. Pra ele conseguir um upgrade da roupa, o simbionte está lá.
Ele chegou no ponto que o fã do Homem-Aranha tava querendo, né? Que é o Homem-Aranha sem dinheiro, né? O filhinho de papai já acabou, o sobrinho, né? O sobrinho rico já foi embora. Agora é o pagando aluguel, ele fazendo a sua própria roupa. Não tem mais esse negócio de tecnologia.
Que, aliás, ficou bem bonita, viu? A partir desse filme, o Ned e a MJ estão indo pra Boston. Estão indo pro MIT. Então, o Peter Parker tá... limpo, foi feita uma limpa em relação aos coadjuvantes dele, não tem mais Happy, não vai ter mais Tia May, não vai ter mais MJ, não vai ter mais Ned, não vai ter mais ninguém, então quando ele entrar na faculdade, provavelmente vai ser na Empire State, ESU, Empire State University, na Universidade de Empire State, que é onde ele faz a faculdade nos quadrinhos, então ele vai ter um novo cast de coadjuvantes que vai interagir com ele. A gente pode ter muito bem a Gwen Stacy. Pode ter um Harry Osborn, muito bem, pode ter um Harry Osborn.
O foda é o nome Osborn, né, que fudeu tudo, né, porque ele já sabe o que vai rolar.
Não, ele vai notar e vai ficar de olho, mas ele vai precisar de amigos, cara. Esse Peter Parker vai precisar de um novo ciclo de amizades.
E Sicas, eu vou além, a MJ e o Ned indo pra o MIT, tipo, longe desse núcleo do Tom Holland, pode muito bem a galera falar lá, que a gente sabe que o Ned é inspirado no amigo do Miles Morales do quadrinhos,
no Gank.
Isso, no Gank do quadrinhos, E, tipo, eles indo pro MIT, eu consegui enxergar muito bem a Sony querer desdobrar essa história pro Miles Morales desse outro lugar, assim, pro futuro, assim, sabe? Tipo, o Tom Holland inspira e o Miles Morales aparece, e como o Ned não sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, ele ser o novo amigo do novo Homem-Aranha.
Mas a idade vai ser diferente, a idade vai ser diferente. Não vai ter tanto assim agora. Seria interessante ter um
Siqueira,
link
deixa
ali
eu sonhar, Siqueira.
Eu sei, mas... E olha, outra coisa, existe um Gatuno nesse universo existe, do MCU.
Sim, sim.
E, portanto, existe o Miles Morales, então...
Não, o Miles Morales é o próximo filme, certeza.
Ah, eu acho que ainda não. Eu acho que ainda demora um pouco.
Pro segundo filme da trilogia deve ter o Miles Morales. E só como Miles, não como Homem-Aranha ainda.
Sim. Eu acho que concordo vai ter no primeiro, já. Eu acho que no primeiro já vai ter o Miles Morales, porque, cara, é um personagem que tá na boca das pessoas por causa do dedo da animação.
Spider-Verse, do jogo também.
Foi legal o Jamie Foxx falando, né, Rogério? O Jamie Foxx falando assim, ah, pô, pensava que ia ter um Homem-Aranha negro, isso assim...
É, pode ser que... Ele falou que pensava que o Homem-Aranha era negro, né?
Ele achava que o Andrew Garfield era negro e ele acha que tinha um Homem-Aranha negro pendurado por aí.
É, porque é um cara legal, que ajuda pessoas pobres e tal.
Ele fala, pode ser que tenha, né? Ele fala, aí o Andrew Garfield só balança a cabeça. É, pode ser que tenha.
Seguindo a linha do raciocínio do Siqueira, tem uma animação do Homem-Aranha, uma dessas mais recentes, onde ele tá nessa época de faculdade, só que, não me engano, ele tá no Colégio Visions, e o elenco de apoio dele é a Gwen Stacy e o Miles Morales.
Não, a Gwen Stacy e o Harry.
Não, tem o Miles Morales também.
Aquela animação pivetinha ali, mas aquilo ali é pra mostrar Homens-Aranha, Spider e tem Amazing Friends.
Então, mas
que é uma animação realmente pra criança de 3 anos ali, cara.
Mas até então, pra usar, a gente já... Então, é isso que eu tô falando. Já viu isso em algum lugar e pra eles transformarem isso... Se transformarem a HQ cagada em filme bom... Pô, transformar desenho de criança de 3 anos em roteiro pra frente não é difícil.
Agora, uma coisa que é importante falar aqui é que... Todo esse imbróglio começou ali pelo Doutor Estranho, né? Doutor Estranho fazendo aquele feitiço dele lá pra tentar ajudar o Peter.
Que ia dar certo se não fosse o Peter se metendo, né?
Mas depois do blip, o Doutor Estranho tá meio loucaço, né? Tá meio... Assim,
ele tá meio estranho, né?
Ele voltou... Ele voltou, Gnu, e tá biruta, sabe assim? Vamos fazer aqui, foda-se, a galera vai esquecer isso daqui, caraca.
Não, mas lembrando, o próprio Doutor Estranho disse que quando ele tava em Camartage, ele usou esse feitiço pra galera esquecer uma festa.
É, mas Siqueira, você fazer todo mundo esquecer o Peter Parker é cruel demais com o Peter Parker, é insensível, inclusive.
Não, a ideia do feitiço não era essa, a ideia do feitiço era todo mundo ia esquecer que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Sim. A ideia original do feitiço era essa. Só que o Peter começou a acrescentar várias emendas do feitiço e o feitiço saiu fora de controle. Quando foi feito o feitiço lá no final, tiveram que fazer um novo feitiço pra desfazer tudo aquilo ali. E o novo feitiço era esquecer da existência do Peter Parker.
Sim. Na verdade, quando eu vi de novo, eu percebi isso muito bem. Assim, o feitiço ele vai mudando conforme o Peter vai falando.
Cada linha vai sendo acrescentada ali. Cada mudança vai criando uma linha nova ali.
É, tipo assim, não, aparece a linha e aí ele gira e joga pra baixo. Aí aparece... O Peter ele só fala. A linha já aparece no feitiço. E aí ele joga pra baixo. E ele vai jogando. Até a hora que ele perde o controle. Mas eu acho que, assim, tirando o Doutor Estranho do Guerra Infinita, que talvez seja o Doutor Estranho mais centrado do MCU, sim. Assim, eu acho que, por exemplo, com o primeiro filme dele e com ele, por exemplo, no What If, eu acho que faz muito sentido. Ele ser meio despropositado de fazer as coisas. Você lembra que ele ficava lendo de noite, pegava os livros proibidos lá na
biblioteca.
Biblioteca. Ele fazia umas coisas que já eram erradas, assim. Até o jeito que ele dá um nó lá no final do filme, no vilão lá e tal, é um jeito meio errado de fazer as coisas. Eu acho que talvez eles tenham deixado ele poderoso demais, sábio demais no Guerra Infinita, e aí dá um pouco essa dissonância de agora você tá vendo ele tá meio errado de novo, entendeu?
Não, e o Wong, ele funciona meio como a consciência do Estranho, né? O cara que para o Estranho. O Wong é o cara que é o responsável do rolê.
Ele é a formiguinha do MCU, né, cara?
Aqui a gente sabe que eles tiveram que dar uma nerfada no Doutor Estranho.
Uma nerfada, sim.
E principalmente tirar ele da jogada, né? Porque se ele tivesse ali, ele tinha resolvido tudo em 10 segundos, né?
Sim, era necessário que ele ficasse fora, né? Eles deram um jeito de arrancar literalmente ele do filme.
Ele podia ter capturado todos os vilões, mano. Em 10 minutos, Rogério. Ele teria capturado.
Assim, ele queria dar um pouco de responsabilidade pro moleque. Porque existe uma coisa que as pessoas sempre reclamaram muito, é que o Tom Holland não tem responsabilidade nenhuma, esse é Homem-Aranha, não é nada e tal. E sendo que...
você nunca sofre consequência de nada, né? Mas esse filme foi só sobre consequências, né?
Então, é, esse filme, ele é meio que fechando, trazendo o Peter Parker pro arco que as pessoas queriam tanto ver ele durante todo esse tempo. Quando eu termino o filme, e ele termina de uma forma muito triste... É, eu acho que ele termina meio Guerra Infinita, assim, você fica, caralho, que merda, né, cara? Mas, tipo assim, quando chega nesse arco aliás, quando você chega nesse final do filme, quando o Peter do Tom Holland chega lá naquele quartinho, que já, a gente já viu ele antes em algum lugar, ele vai ter que procurar emprego, a gente já viu ele fazer isso em algum lugar, sabe? Ele vai ter que batalhar, ele vai ter que começar tudo do zero, dá uma sensação de, tipo, eu já vi isso antes. Eu acho que esse é um dos maiores méritos dessa trilogia do Tom Holland, é exatamente trazer uma outra visão. Por que precisa ser sempre a mesma visão do Peter Parker? Eu já discuti isso com o Lodi mil vezes. Por que o Peter Parker tem que ser sempre a mesma coisa? Por que o Batman pode ser de várias formas diferentes? A gente já viu ele no cinema de várias formas diferentes. E o Peter Parker tem que ser exatamente igual. Eu gostei muito disso que eles fizeram. E eu acho que o jeito que eles resolveram aqui... meio que cala a boca de quem reclamou todo esse tempo. E tipo, cara, era isso que eles queriam mostrar. É óbvio que as coisas vão se construindo aos poucos, né? Eu duvido que alguém já tava pensando nisso lá atrás.
Não tava.
Oh, mas o Kevin Feige tinha isso planejado há 20 anos. Porque é o Kevin Feige, cara.
O que eu gosto principalmente, e é uma parada que a gente viu Star Wars fazendo, de que por mais que as pessoas não gostem de determinados filmes, ainda há um respeito pelo legado da franquia, entendeu? Então, você trazer Andrew Garfield é você respeitar o legado do Andrew Garfield, dos filmes dele. Você trazer o Tobey Maguire é respeitar o legado e os filmes dele. E você trazer e juntar todos... é você respeitar o legado do Homem-Aranha na cultura pop.
Ah, tem um agradecimento nos créditos finais pro Avi Arad.
Exatamente.
Enorme. Esse filme em homenagem ao Avi Arad.
Aquilo deve ter doído no fígado do Kevin Feige.
Eu acho que é justíssimo. É justíssimo, porque, cara, o primeiro Homem-Aranha, por mais que eu não goste do filme, e eu tenho que admitir isso, cara, ele é muito importante pro universo de heróis, cara. Ele é o primeiro grande filme, porque X-Men era muito nichado.
Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire foi o que abriu a porta pra gente ver o que a gente tá vendo hoje.
Pra tudo. É. Pra tudo. Não, é indiscutível isso. E, cara, queira ou não, foi o Avi Arad que trouxe esse bagulho. Avi Arad que trouxe esse negócio. Então, o Homem do Boné, ele sabe que hoje em dia ele tá com a faca e todos os queijos do mundo na mão. Ele é um cara que realmente... a gente tem que tirar o chapéu pra ele. Ele é o cara do chapéu, mas a gente tem que tirar o chapéu pra ele porque, cara, eu vi uma coisa essa semana que é inacreditável. Aquele copo que aliás, vi hoje. Aquele copo que a MJ entrega lá pro Peter, que ela tem uns escritos lá em grego, eu não lembro exatamente o que tá escrito no copo. Esse copo está na série do Gavião Arqueiro, numa cena em que os dois caras da Gangue do Agasalho estão falando baboseira. É um nível de complexidade que o cara conseguiu fazer no MCU, e colocou Homem-Aranha, e colocou série, e colocou um monte de coisa, exclamar outra palavra que não seja brilhante.
Ah, sim. O cara tá sincronizando tudo de uma maneira, desde sempre, que é surreal a gente imaginar pra produto de audiovisual, cara.
É surreal, porque aí você tem o Kingpin, né, o Rei do Crime, aí você tem o Spider, agora você tem o Demolidor.
Maravilhoso.
Você tem... vai chegar X-Men em algum momento.
Em X-Men eu vou dizer que o Kevin Feige vai ter que quebrar milagre, viu?
Então, X-Men vai ser incrível, porque... e eu já não duvido mais de nada, cara, sabe? Porque ele vem construindo esse universo de uma maneira que é incrível. Cara, o cara conseguiu juntar filmes de diretores diferentes, de épocas diferentes, ele conseguiu colocar... se você for pensar, o Juras falou isso e eu concordo muito com ele, se você pensar, é maior do que o Vingadores, porque, cara, Vingadores são personagens daquela franquia, ele tinha todo o direito do mundo daqueles personagens. Então, aqui, cara, você tá trazendo um personagem da Sony, do Sam Raimi lá, dos filmes que foi feito no começo dos anos 2000. Pô, agora ele pega os outros filmes, aí ele pega uma série da Netflix e mistura tudo, cara.
Ele mistura tudo.
O conceito de multiverso ajudou muito o Kevin Feige a se libertar de determinadas amarras, né, que ele tava tendo com seu universo ali, né? Ah, não pode mostrar isso aqui porque não faz parte do MCU. Ah, é tipo a Agents of S.H.I.E.L.D., né, que foi desconsiderada, né? E outras coisas que foram feitas, Inumanos e etc. As próprias séries da Netflix que foram feitas, sim, dentro do MCU, né?
Sim, sim.
Agents of S.H.I.E.L.D. foi pensada dentro do MCU, né? Tinha até aquela tag tá tudo conectado.
Então, agora, existe uma real consideração. Eu acho que foi o treinamento que foi feito com o público de aceitar isso também, né? De querer que isso aconteça mesmo, que o Matt Murdock participe, que a gente aí, né, da série do Gavião Arqueiro, a gente viu o Rei do Crime, né, o Vincent D'Onofrio voltando como o Rei do Crime. Então, há um clamor popular para esses retornos, como o próprio JJ Jameson, né, que sempre foi uma unanimidade como personagem, ele voltou. Então, certas coisas caíram com o tempo, né? E é bacana porque o Kevin Feige, além dele ter o controle sobre tudo que é feito dentro do MCU, que é a parada mais poderosa que ele faz, é isso, né? Ele ter controle sobre tudo e ele saber o que ele quer mostrar. Ele dá a liberdade para a galera apresentar a sua história, porém, certas coisas têm que estar na história, né? Na trama. E tem que ter esses lampejos durante os filmes, pra poder amarrar tudo, né? Pra poder fazer sentido. Ou na cena pós-créditos, ou numa ceninha específica ali no cantinho, ou uma coisa colocada ali de fundo, etc. Mas tem que ter alguma coisa que junte todos esses filmes. Mas eu te digo, Rogério, que quem tá, né, surfando na onda grande também é a Amy Pascal, né? A Amy Pascal...
Ah, que, tá feliz, hein?
Que por muito foi criticada e não sei o quê, pipipi, pó, brother. Ela... Primeiro que a Amy Pascal é uma figuraça. É uma figuraça, porque o Kevin Feige, promovendo o No Way Home, o pessoal perguntou assim, e o Matt Murdock, será que a gente pode ver o Charlie Cox, não sei o quê? E aí ele fala assim, a gente tá pensando aqui, vai rolar e tal. E aí a Amy Pascal dá uma risada. Tipo assim, quando ele fala assim, acho que a gente pode até ver logo isso. E ela tipo, dá uma risada assim, sabe?
Cara, a Amy Pascal, ela tava... Eu acho que ela tava com... Sabe aquele episódio de How I Met Your Mother do casamento que a Lily tá com o... Chama aí, Miles? Só com o gorozinho dela? É aquela coisa, devia ter um cara servindo drink pra ela o tempo todo, porque ela nessa campanha de No Way Home, ela tava divertidíssima, ela tava hilária.
Sicas, imagina a Amy Pascal assistindo uma prévia desse filme e pensando, eu vou ficar mais bilionária do que eu já sou. Porque eu tenho certeza que quando ela assistiu a prévia desse filme, ela falou, meu Deus, deu certo.
Tá ligado? Uma coisa importante que as pessoas costumam não lembrar tanto é que o filme solo do Homem-Aranha, a quase toda a porcentagem da bilheteria é da Sony.
É. Uhum.
A Marvel só vê os royalties vindo assim, mas de resto... É tudo a Sony, rapaz.
E a Amy Pascal, na verdade, ela não é só... Acho que ela nem é mais... Ela era presidente da Sony, né? Na época que deu todo
Agora ela é presidente da produtora dela, que é a Pascal Pictures.
Pois é, e ela é a produtora do filme. Então, quer dizer, o dinheiro, bicho, vai tudo pra conta dela. E ela... Por isso que ela tá rindo à toa, cara. Porque, cara, foi um acordo que ela costurou lá atrás, que deu uma pancada de problema pra ela. A gente não pode esquecer o vazamento dos e-mails. Cara, deu tanto rolo pra ela e, tipo, no final da história, ela tá rindo sozinha, cara. E ela sabe que esse contrato pra mais 3 filmes são mais 3 sucessos e é mais 3 filmes que vai cuidar na conta dela.
Vocês estão vendo, né, que estão dando dinheiro. Ela tá bem. A Amy Pascal tá muito bem.
Ela vai ganhar dinheiro até com o Morbius aí, mano.
O pior é que a gente vai assistir Morbius na curiosidade pra saber o que diabos que acontece. Que diabos é essa timeline do Morbius?
Ainda tem essa, tem o Morbius. Tem um Orbis também.
Tô zero curioso.
eu também não tô. Eu não tô nada curioso com esse filme também, não. Já sei que ele não.
É capaz de do Morbius estar dentro do universo. O Homem-Aranha que aparece lá, que é do Tobey Maguire, e na verdade ser o do Andrew Garfield, né? Que aparece aí, né? Só que é foda. Vamos colocar Andrew Garfield em tudo que é jossa, né?
O Jared Leto tava lá na premiere do Homem-Aranha, viu?
É claro, né? Ele tem que promover o filme dele, pô.
Mas assim, o Jurandir, como assim o Andrew Garfield? Aparece o abutre do Tom Holland no filme?
Mas é porque é essa confusão, Gnu, que a gente tá falando. Essa confusão gostosa. É exatamente sobre isso.
É por isso que eu tô curioso por Morbius, cara. Por justamente
eu não acho
por
que
isso.
Vai aparecer nenhum Homem-Aranha nesse filme.
Eu acho que a gente tem que dar alguns destaques muito interessantes aqui. Primeiro que o trio...
Vai aparecer o Blade.
O trio está maravilhoso, né? Zendaya, o Ned, né? A MJ e o...
Jacob Batalon.
E o Peter Parker. Caraca, que trio, a Zendaya ganhou um destaque aqui gigante, ela tá divertidíssima no filme. Divertidíssima. Uhum. Eu acho que com o passar dos filmes da franquia Homem-Aranha, a carreira da Zendaya subiu muito, né? Então o John Watts fez certo em aproveitá-la muito nesse filme, né? Ela tem momentos aqui muito legais.
Ela é uma atriz incrível, ela é muito carismática. Eu acho que ela transforma as cenas dela. Assim, toda vez que ela aparece, cara, é muito gostoso de assistir ela atuando. E ela brinca e... Ela compra o universo, né? Ela, tipo... Ela não tem um... Eu não sinto, pelo menos, na atuação dela, aquele estrelismo de, ai, agora eu sou a Zendaya, é mais conhecida, ganhei uma pancada de prêmio. Não, cara, ela continua sendo divertida e ela realmente parece uma adolescente, sabe qual é? E até o momento... E assim, ela evolui como personagem... E no momento que ela esquece o Peter, ela meio que volta a ser o que ela... Cara, isso é muito legal. Ela é. Não sei se vocês perceberam, mas a atuação dela... Lembra que ela era uma MJ mais contida? No primeiro filme do Homem-Aranha, ela é muito contida. Ela não é nenhuma personagem principal. Ela é bem coadjuvante e tal. E ela meio que se esconde. Ela faz uma piadinha e abaixa o rosto e tal. E quando ela esquece o Peter ali naquele momento, no final do filme, ela meio que volta a ser essa personagem mais contida, que olha pra baixo.
É porque foi um relacionamento com o Peter Parker que transformou ela, né?
Ela não teve experiência com o Peter, ela não teve aquele romancinho lá do segundo filme, foi esquecido, cara, não tem mais. Então, ela volta a ser introvertida, que aparentemente o único amigo que ela tem é o Ned.
Pois é, isso é muito legal. E o Jacob Batalon, eu já gosto muito dele, eu acho ele tem um time cômico muito bom, e ele é amigão mesmo do Tom Holland, você consegue perceber isso também, né? Que, tipo, o trio é muito unido mesmo, de verdade. E quando eles vieram pro Brasil, aqui deu pra ver mais perfeitamente ainda. Só que tem uma coisa que muda, que eu achei meio assim, que a gente consegue ver algumas cenas que foram refilmadas, porque o Jacob Batalon tá meio diferente. Não sei se vocês perceberam isso.
Sim, ele engorda e emagrece durante o filme, né?
Ele engorda e emagrece durante o filme, exatamente. E você consegue perceber alguns momentos que, tipo, isso é refilmagem. Porque ele tá diferente, sabe? Não, isso aqui foi gravado na época, isso aqui é agora. Mas tirando isso, que é só um detalhe besta, na verdade, mas eu gosto muito do trio. Aliás, o elenco todo tá incrível, cara.
Cara, te amei, né?
Te amei. A Marisa Tomei.
Marisa Tomei.
Ah, tio Ben desse universo.
Porra. A gente discutiu em outros filmes do Homem-Aranha que Robert Downey Jr., né, o Tony Stark, ia ser o tio Ben, né? E com a morte dele lá no Ultimato, o sentimento que o Peter Parker tava sentindo ali no segundo filme dele era de, né, ai, é o tio Ben, só faltou com grandes poderes vem grandes responsabilidades e tudo. E aí a gente vê nesse filme aqui, quando a May fala, a gente fica assim, caraca, que foda, meu Deus, que bosta, vai lá, vai morrer.
Você sente o peso da frase.
Mano, quando ela fala isso, eu chorei.
Ela é uma ativista social, ela tem lá o Festa, que ela ajuda pessoas desabrigadas, ela faz isso desde lá do Homem-Aranha 2, a gente vê que ela é uma pessoa engajada. Ela tenta passar pelo exemplo essa lição pro Peter, e na hora que aparece aquelas pessoas pedindo ajuda, sabe, essas pessoas, o Norman Osborn aparece lá completamente perdido, sem saber onde tá, o cara aparece roubando pão, gente. Roubando pão.
É verdade.
É aquela frase dela, né?
Sabe, ela diz, Peter, é sua obrigação ajudar essas pessoas.
Se você ajuda uma pessoa, você ajuda todas, né? É uma frase muito poderosa aí, né?
Muito foda, muito poderosa. E eu discordo de algumas pessoas que falam que, essa personagem nunca foi nada, ela sempre foi qualquer coisa. Cara, ela sempre teve o carisma, ela sempre foi o... Tá certo que ele tinha esses outros personagens maiores aí, né, que meio que conduziam ele. Mas, cara, ela era o alicerce dele, assim.
Ela era a bússola moral dele.
O Peter Parker tá fudido porque tá sozinho, cara. Ele não tem ninguém, não tem nada. Ninguém tem... Ele não tem apoio de absolutamente ninguém. Acabou. Cara, é uma expectativa de ver como que eles vão trabalhar esse personagem no futuro, porque, brother, os outros... Ah, perdeu o tio Ben, mas tinha a tia May. Ah, perdeu não sei quem, mas tinha a MJ. Ah, perdeu não sei quem, mas tinha a Gwen. Ah, sabe, sempre tinha alguém. E aqui ele tá sozinho.
Juras? Ele é um rapaz de 18 anos que não tem um RG, ele não tem identidade, ele vai ter que começar do zero pra aquele apartamento.
Supletivo. Você viu que ele tá fazendo. O livro dele é supletivo,
cara.
Ele vai ter que fazer supletivo de novo, mano. Porque ele não tem identidade, cara. Ele tem que começar do zero.
Foda,
caraca,
foda,
mano. No fim, ó, todo mundo reclamou que ele era o mimado. E no fim, ele é o mais fudido de todos, tá bom? Ele é o Homem-Aranha mais fudido de todos.
Demorou só 6 participações pra isso acontecer, Rogério.
mas isso é construção, cara.
Claro, mas é por isso que há uma diferença de a gente analisar uma franquia filme a filme e num todo, né? Analisando tudo, a obra completa, né? Porque filme a filme é mais difícil a gente analisar isso. Depois, quando a gente vê tudo completo, fica um pouco mais fácil, né?
É, não, e sem contar, né, sem contar que realmente eles vão aparando as arestas.
Sim,
né?
Retcon.
Eles vão resolvendo. É. Sim, eles vão resolvendo as coisas. Mas não importa. O que importa é que no final da história, a gente tem esse Peter Parker diferente. Eu sempre gostei dessa ideia de ser realmente o moleque da escola, sabe? Que, cara, é isso. Ele vai resolver pepino da escola, mano. Ele vai resolver problema da vizinhança. Porque, tipo, ele não é o ferradão, entendeu? Só que pra funcionar isso da forma que precisava funcionar, pra ter uma coerência no mundo de hoje, é difícil você imaginar que o cara na máquina de costurar dele, ele vai fazer uma roupa super high-tech, tá ligado? É difícil de... Então precisava ter o Homem de Ferro. Eu acho que essa parceria dele com o Homem de Ferro foi uma coisa muito importante no primeiro filme. Ele precisava dessas lições. Eu acho que no segundo filme, quando ele confia num cara... abertamente, como qualquer adolescente faz, infelizmente, tá? Infelizmente, por mais que você ensine a porra dos adolescentes, eles confiam nas pessoas, né? E aí ele confiou naquele cara abertamente, achando, puta, esse aqui é o meu novo Homem de Ferro. E tomou na cabeça, porque não era um vilão, era um cara que queria sacanear ele. E aí no terceiro ele já não tinha essa opção. Então quando ele vai lá no Doutor Estranho, o Doutor Estranho fala, então, mano, é o seguinte, nós vamos pegar os caras, vamos matar todo mundo, ele, pô, não, cara, não vou confiar nisso, eu preciso resolver essa merda, entendeu? E aí ele parte pra resolver e ele bate de frente. Eu achei foda que ele é muito poderoso, inclusive pra sacanear o Doutor Estranho, naquela hora que o Doutor Estranho tira a alma dele, ele ainda consegue se mexer, cara. Tipo...
E, Rogério, isso, aliás, conversa com aquela cena lá no final de Guerra Infinita, em que você vê que o Peter Parker tá segurando ainda, enquanto depois que veio o Salutando. Ele segurou por alguns segundos ainda. Ninguém conseguiu fazer isso.
Só ele, exatamente. E, tipo, você vê que ele tem um algo a mais ali, a própria Doutora Estranha falou, opa. E o Ned, que descobriu que é um mago também, né?
E?
Tipo, do nada.
Que ele tem alguma coisa de magia nele, se isso vai ser explorado ou não no futuro. Agora, uma coisa que eu achei engraçado do Ned é que é o seguinte, quando tá lá os Homens-Aranha conversando, ele pergunta, ei, tu tem uma melhor amigo também, perguntando se
muito
tinha
bom.
Uma versão dele lá, né?
Maravilhoso.
Aí, eu tenho. Ele tentou me matar e depois morreu.
Cara, essa cena dos três ali no laboratório é fantástica, um apontando pro outro quando ele fala Peter, e aí todos, caraca, o meme da internet realizado.
Acontece isso três vezes, aliás, de um apontando pro outro. Acontece também lá na Estatua da Liberdade.
Você sabia que eu tava tão emocionado de estar vendo os três, de estar rindo do diálogo deles e do diálogo ser bem escrito, inclusive, da atuação dos caras ser tão boa, que eu não percebi. E aí, quando terminou o filme, eu falei, Lodi, cara, aconteceu aquele negócio de apontar os dedos, não aconteceu? E eu não percebi. E falou, cara, aconteceu três vezes no filme. Aí, na segunda vez, eu prestei mais atenção e, cara, realmente... Não, cara, até o Porco-Aranha aparece no filme. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma hora que aparece uma revista.
Transformaram o Andrew Garfield no Porco-Aranha, cara.
Tem uma parte que é muito legal, muito sutil, né? Porque o Andrew Garfield, o personagem dele, tá muito sentido, né? Ainda com a morte da Gwen e tudo mais, abalou muito ele. E aí tem um momento que eles estão no laboratório que a MJ vai falar com Peter e dar um beijo nele, assim, né? Cola a cabeça e ele olha assim pra lá. Eu entendo isso, esse sentimento que o Peter Parker tem de quando tá apaixonado, né? E tem uma pessoa especial ali. E aí quando a MJ tá caindo da Estátua da Liberdade, ele pula, né? Ele vê que aquela importância dele ajudar. Porque se esse Peter Parker, que já tava fudido, perdesse a MJ, cara, já tinha perdido a May. Imagina perder a MJ também.
Acho que não só isso. Essa cena é a redenção dele também.
Redenção,
é. É a cena que ele falando, eu tô tendo uma segunda chance.
Sim.
De salvar uma MJ. Tá ligado? Tipo, que ele fala, né? A Gwen é minha MJ, né? Então, ele tem essa segunda chance.
É uma cena engraçada e emocionante ao mesmo tempo, né, Gnô?
É, ela é bonita porque quando ele pousa com ela no colo, ele tá chorando e ela pergunta, você tá tudo bem? E a expressão dele de agora tá tudo bem, puta, isso é maravilhoso.
Eu chorei de novo nessa cena.
Gente, essa cena ela continua lá na cena do café, porque na hora que o Peter vê o machucado na testa da MJ, ele desiste de contar tudo e vai embora.
É, porque se ele tivesse contado, é bem provável que ele conseguisse, né? Tipo,
sim,
resolver, mas...
Ia colocar ela em risco de novo, é aquela situação toda.
E ele lembrou do que o Peter do Andrew Garfield falou, que ele perdeu a MJ dele, perdeu a Gwen. É. Então ele disse, deixa, tá bom,
quanto
vai.
Quanto menos pessoas souberem, né, Siqueira, do segredo dele... do Peter Parker, como Homem-Aranha e tudo, melhor.
Se a gente voltar pro início do filme, e a gente vê os perrengues que ele tava passando, cara, as coisas estavam até relativamente tranquilas, porque ele passou um bom tempo no colégio, né? Teve um time skip em relação ao a revelação do mistério, passaram-se alguns meses. A vida não estava perfeita, mas ele estava conseguindo se ajustar até vir esse negócio da faculdade, né? Porque por conta da controvérsia em cima dele, do Ned, da MJ, os três foram barrados na faculdade.
Na verdade, foi uma semana, ô Sicas, porque...
Não, foi mais tempo.
Não, ele,
mais tempo.
Ele fala pra ela que, tipo, a semana mais tranquila da vida dele foi a semana que ela descobriu.
Não, eu tô dizendo...
Isso foi antes.
Isso é do momento que acontece a revelação do mistério até começarem as aulas. Tô dizendo durante as aulas. Se passou um semestre todinho ali, cara.
É, ele tá recebendo as cartas da faculdade e aquilo é... Tipo, o salto de tempo tá nítido ali, que tá passando muito tempo até
Tanto
ele
é que receber... você sai do verão até o inverno, se passa um semestre inteiro.
Sim.
Até o negócio realmente acontecer, então tem um tempo, passa um tempinho. O grosso da história se passa ali mais ou menos em final de outubro, no começo de novembro, que até o chefe da MJ disse pra ela tirar as declarações de Dia das Bruxas. Então a gente tem o começo das aulas lá em agosto, mais ou menos, até... O grosso da história terminar lá na época de Natal, justamente...
Sim, tem uma época de Natal. É, inclusive, que época de Natal que é?
Do Gavião Arqueiro.
Do Gavião Arqueiro.
Será que a gente vai ver o JJ Jameson se transformando num dono de um jornal de verdade, sendo um
ele
pouco
já cresce,
mais
né?
Interessante? Eu acho que não. Eu acho que ele vira, tipo, uma CNN, sabe? Uma
então, ele... Não CNN. Mas ele começa, e a gente vê um pouco dos bastidores dele no começo do filme... Ele começa, tipo, num estúdiozinho em casa, entendeu? E você vai pro meio do filme, cara, ele já tá com uma super estrutura lá, com caminhão, com muita gente trabalhando com ele, etc, etc. Vai ser muito maluco se esse Peter tiver que começar a trabalhar pro Jameson mesmo.
É claro que vai, pô. Certeza. Ele vai trabalhar como fotógrafo pro James.
Porque a chance de redimir também, né, o Homem-Aranha é através da mídia, né? Então ele pode...
Sim, não, né? Mas faz todo sentido.
O Jameson não abre, cara. Esse Jameson, ele é muito baseado no Alex Jones, que... Bicho, se você acha que o não sei o que livre aqui no Brasil é maluco, o Alex Jones é 500 vezes mais maluco. O cara vende... uns suplementos lá malucos durante o programa dele. Cara, o canal dele foi banido não sei quantas vezes pelo YouTube já. É um sujeito realmente maluco. Ele acusou, é um cara que acusou as crianças que sobreviveram àqueles ataques lá de atiradores de serem atores.
Ele é cheio da teoria da conspiração e tudo, né? É mó bizarro. Ele.
Isso, e é a base desse J.J. Jameson. Enquanto isso, as versões anteriores que a gente via do Jameson, tá, ele podia exagerar um pouco na cobertura da aranha, mas era um jornalista íntegro. Esse aqui não é.
Mas eu acho que o Peter, em algum momento, vai precisar, obviamente, que a gente vai saber que no próximo... Ele já precisa de grana, já mora no Moquif, uhum. Ele já fala, ele inclusive ele fala que ele é pobre, e ele vai ter que... Não vai ter como, cara. Ele vai precisar ganhar dinheiro e vai ser assim, porque é o jeito mais fácil.
Vai ser sabe o quê? Entregador de delivery.
Sim, claro.
Fotógrafo de iPhone.
Certeza.
Não, e é isso que a gente fica pensando, pô. Eu acho que um dos poucos personagens que vai continuar no próximo filme dessa trilogia que a gente teve agora vai ser o Jameson, certo?
Ah, ele vai.
Poucos personagens que vai continuar, dos secundários. Será que o Peter vai ter alguma coisa a ver, talvez, com o Jameson se tornar um jornalista melhor? Vai ser uma espécie de boa influência? Vai acontecer alguma coisa desse tipo?
Pode ser. Ele influencia todo mundo que tá ao redor dele, né? No fim das contas, o Peter Parker do Tom Holland, ele já vai chegar nesse próximo filme dele casca grossa, né? Não vai ser mais um pivetinho que a gente viu crescer. A gente viu o Peter Parker crescer, literalmente, né? A gente acompanhou a jornada dele aí e a gente... A próxima franquia dele já vai ser com uma outra pegada, com uma outra percepção sobre ele.
Eu acho que vai ter um salto de tempo grande aí desse filme que a gente viu hoje pro próximo filme dele, pra justamente isso.
Não precisa nem ser um salto de tempo grande. Um ano, ele como calouro na faculdade já tá de boa. Uns 6 meses pra ele ser calouro na faculdade já tá de boa. Agora, uma coisa que eu tô achando interessante na Marvel Studios é que a gente tá vendo agora esse surgimento dos heróis de rua. O Peter, ele vai se tornar agora realmente um herói de rua de novo. A gente tá vendo a Kate, a gente tá vendo o Rei do Crime, a Gangue do Agasalho aparecendo e tal. A gente vai ter o Cavaleiro da Lua que consegue transitar tanto na área mística quanto na área de herói urbano.
O Demolidor né?
Aparecendo. Ah. Então a gente vai
Blade,
ter essa...
Né? O Blade tá nesse pacote aí.
Não, mas o Blade não é exatamente um herói urbano, né? Dá pra encaixar, dá, mas não vai ser exatamente um herói urbano.
E é divertido que o Demolidor, ele não só aparece o ator em si, né? Não, não aparece só, tipo, ah, olha só, uma pontinha aqui. Não, ele ainda, tipo, defende o Peter um momento. Ele usa o poder dele.
Uma pedrada.
Então é assim. Como você conseguiu fazer isso? Eu sou um excelente advogado.
É, então, é isso.
Eu acho que eu perdi essa cadeira na faculdade de Direito, sabe?
É tipo, é assim, eles querem mostrar, isso que eu achei mais legal, assim, porque não é um fanservice puro e simples, só... Pra gerar o barulho. Não,
é, ele vai voltar.
Faz sentido.
Ele vai voltar.
Entendeu? É tipo assim, vamos mostrar o cara e não vamos mostrar só que ele é o ator e tá fazendo um advogado. Não, vamos mostrar que ele é o Demolidor.
Não, a Marvel vai usar esse...
O é, ele vai aparecer na série da Echo, ele vai aparecer na série da Mulher-Hulk. Não duvido nada daqui a um aninho, ano que vem, anunciarem uma série própria dele. Não duvido nada.
Eu acho que vai ser um filme. Eu ainda acho que vão fazer um filme. Eu acho que ainda vão fazer um filme dele. Até pra diferenciar da série da Netflix, sabe? Pra não ser uma outra série.
Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando saiu o filme do Homem-Aranha, né? E aí teve a parada do Demolidor, não sei o que, a loucura, zarará. Quem foi que apareceu no top 10 de séries mais assistidas? Demolidor.
É claro, né, pô?
Só que é foda. A galera no MCU, a galera não vai ver esse Demolidor aí, né? Sangrando e fudido pra caralho e tudo. Exato, a gente não vai ver ele, né?
E, não, e infelizmente também não é todo o público do Homem-Aranha que vai conseguir assistir a série Demolidor.
Exatamente.
Né?
Que ela é... Exatamente. Mas dá pra fazer um Demolidor mais leve assim, sabe? Só que ainda porradeira e tudo.
Uma coisa nível sério do Gavião Arqueiro dá pra fazer.
Sim. Sim. Certo? Usa a fase do Mark Wade nos quadrinhos e vai embora. É o Demolidor levezão lá, é todo engraçadão e pá.
É, mas uma coisa que acho que pra gente possivelmente se dar as nossas notas, pra mim foi emocionante demais ver os três né, intérpretes do Homem-Aranha voando juntos na mesma tela. Cara, eu quando vi assim, eu passei essa partida inteira assim de, caraca, eu não acredito que tá rolando esse. E aí eu... E cada um do seu jeito, né? Do seu jeito, porque cada um tem um estilo de posar enquanto tá jogando a teia, né? Diferente, né? E quando eles posam ali na Estátua da Liberdade, ali é de... Caraca, esse quadro eu quero ter na minha parede.
E a gente tinha aquela da... Ah, sim, quando eles pousam os três, né? Que sim. Eles sabem, puta
é,
que
pariu. Esse é quadro, mano. Isso é quadro, Rogério.
Nossa,
é um quadro.
Isso aí... O cinema, quando aconteceu isso aí, o cinema foi abaixo, né? As duas vezes que eu assisti. A hora que aconteceu isso, o cara... E tipo, mas também tem a cena que tinha lá do trailer, que tinha vazado aqui pro Brasil, no trailer brasileiro, né? Do lagarto tomando uma chutada na cara.
Sim,
e
esse foi demais.
A gente olhou e falou,
Cara, isso foi parar nos programas de entrevista lá nos Estados Unidos. É. E eles falando, olha, a gente tem um trailer aqui do Brasil, sabe?
É.
E bicho, o estagiário da Sony daqui... Deve ter apanhado tanto.
É, porque, mano, entregou muito
mas,
ali, né,
mas
cara?
Mas pela primeira vez, especulando coisas da Marvel, a gente acertou quase tudo. E foi bom, porque a gente quando chuta alguma coisa que pode acontecer ou não, a gente fica na expectativa de que role, mas normalmente não rola, a gente é surpreendido. E dessa vez a gente foi surpreendido de ter acertado, cara. E a gente diz assim, putz, Guilherme, foi isso mesmo, colou. Da mão esticando ali no final do trailer, né, que era a mão... Foi mesclado, né, do Tom Holland, depois entrou a mão do Andrew Garfield ali, né, e a gente falou, caraca, isso que vai rolar, porque ele tem que se redimir, não sei o quê. A gente falou tudo isso quando saiu o trailer.
E sabe...
A Sony entregou o filme que a gente queria ver.
Não, e sabe o que é importante? É isso que o Gnu falou é um fato. Que é o seguinte, nem sempre o que a gente quer ver é o que é bom de verdade.
Exato.
Essa é a verdade. A gente sabe disso por causa de Game of Thrones, a gente sabe disso em outros exemplos aí, que tipo, vamos fazer o que as pessoas querem e dar
Star
a merda
Wars,
que dá.
Né? Essas coisas. Não, não é assim.
Exatamente. O negócio é que é o seguinte, fizeram o que a gente especulava que eles iam fazer? Fizeram. Mas fizeram bem. Essa que é a questão.
É.
Fizeram bem feito. Fizeram de uma maneira que respeita o legado dos três Homens-Aranhas, respeita o legado de... Por pior que seja o filme do Espetacular Homem-Aranha, respeita o legado daqueles filmes. Eu acho que dá esse aperto de mão no Andrew Garfield e fala, cara, obrigado pelo que você fez. Tipo, seus filmes são uma merda, mas você é um cara muito legal, cara. Então você merece essa homenagem, sabe?
Fale por você.
O próprio Tobey Maguire...
De merda.
Ah, os filmes são uma merda.
Tão longe de ser uma merda. Tão longe. Tem filmes do MCU muito piores do que os filmes do Andrew Garfield.
Juras, eu vou te lembrar. Tem todo aquele arco dele, dos pais dele, que é horroroso.
É ruim, mas não estraga
os filmes. Nossa, mas tem todo o arco do o próprio vilão. Aliás, todos os vilões dos dois filmes são muito ruins. É assim, cara, tem muita... É que você se apega, porque o Garfield é um cara legal. E ele é um cara que atua com os olhos. Quando ele, quando o olho dele dá aquela brilhada, você fala, porra.
É, ele é o Homem-Aranha mais, dos três, é o melhor intérprete de Homem-Aranha.
É o mais emocional.
Sim.
É o mais emocional de todos. Mas a gente também, cara, a gente não pode esquecer do Maguire. Porque assim, por mais que ele realmente não seja um cara tão ligado no Homem-Aranha, todas as vezes que perguntaram durante todo esse tempo que ele tá fora do personagem, perguntaram, se um dia você voltaria, ele, nah, nem fodendo. Tipo, ele é um cara do Oscar, né? É aquele cara, é uma pessoa que pensa diferente. Não é, ele não tá nesses filmes, se você ficar puxar de cabeça aqui, ele não tá em nenhum filme desses ultra gigantescos, tirando o Homem-Aranha, sabe? Ele é um cara que tem uma carreira mais centrada, assim, é uma outra vibe. Mas, cara, você...
Ele tava semi-aposentado, né, nos últimos anos.
Sim, tem isso também. Mas você vê nos olhos dele ali que, tipo, não é só grana, sabe? O próprio Alfred Molina, deu uma entrevista e perguntaram pro Fox, e aí, por que você voltou? Ele, não, porque o personagem, bibi. Aí quando perguntaram pro Molina falou, dinheiro, tá ligado? Tipo, é isso, entendeu? Mas não é, você consegue...
E, cara, a internet, ela não levou isso... Não levou isso...
A mal, não levou
do
a
lado
mal.
Errado, sabe? O pessoal brincou, colocou aquele,
né,
aquela frase lá do Harry no segundo filme. Happy to pay the bills, Otto!
Porque o Molina é um cara bacana. O Molina é um cara bacana, o Dafoe é um cara bacana, o Jamie Foxx é um cara bacana. Então, tipo, você vê esses caras lá falando e, tipo, cara, é uma sessão de comédia ali, os caras brincando, se divertindo um com o outro e tal. Então... E eles trouxeram isso pro filme. Por isso que a gente tem que dizer que não é só um filme, assim como o Ultimato, tá? As pessoas odeiam que eu falo de Ultimato toda hora, mas assim como o Ultimato, não é puro fanservice. É um fanservice feito com coração, tá ligado? Vamos entregar uma coisa boa pra essas pessoas que estão esperando isso há tanto tempo. Não vamos entregar qualquer coisa de qualquer jeito. Então por isso que John Watts e Homem do Boné, a gente tem que agradecer vocês... Porque vocês detonaram.
Cena pós-créditos, né? Tipo, primeiro temos ali o Venom. Do Ed Brock ali, né? Totalmente perdido ali. Ele, o Danny Rojas, Football is Life.
Ele consegue... Football is Life. A cena dele consegue ser tão ruim quanto os filmes dele.
Mas pelo menos o simbionte ficou no MCU. Então que tem um vislumbre de que a gente pode ter Venom muito, muito em breve no MCU, né? Ou que o simbionte do Ed Brock vai vir atrás, multiversalmente, não sei o quê, etc.
Eu aposto no do Tom Holland vestindo o uniforme negro.
Eu acho que podia. A gente vai ter o uniforme negro, eu acho que lá pelo final do primeiro filme, do primeiro filme da próxima trilogia, segundo filme da próxima trilogia.
Eu acho que podia ser pior, o Ed Brock podia estar no filme. Podia ser muito pior. Então tá bom que ele tava só na cena.
E a segunda cena pós-créditos é um teaser do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, não?
Doutor Estranho, eu não
gostei. Sim. Na verdade é um trailer, né? É o trailer do filme, né?
É um teaser, porque é mais
curtinho, trailer. Né? Não, é um trailer enorme, pô.
Entrega pra caramba do filme dele.
Não, porque hoje em dia a gente sabe como são os teasers. Os teasers são grandes, 2 minutos aí. Só que tem teaser. Então.
Não é o trailer oficial. O trailer do Doutor Estranho apresenta até personagem novo, pô. América Chaves tá lá.
Ele tem um mini teaser do começo. Meu, ele é muito trailer, porque tem aqueles mini teaser pro YouTube, sabe? E depois começa o trailer de verdade. O que mais me impactou, obviamente, que eu acho que mais impactou todo mundo, é o Doutor Estranho do What If, cara. Essa ninguém viu vindo, ninguém viu.
Todo mundo avisou que o What If ia ser canon, cara.
Mas não nesse filme. A gente podia esperar que tivesse esse... Até porque foi talvez o melhor episódio de What If. As pessoas gostaram daquele personagem, então fazia sentido ele voltar, talvez. A gente pensava que na segunda temporada de What If, em alguma coisa... Mas ninguém pensou que voltava já no segundo filme do Doutor Estranho, cara. Não tem como. Mesmo porque... Pensa, esse personagem já tá sendo feito antes das pessoas saberem que era legal no What If. Entende? Então, assim, era um negócio que eles acreditaram.
E, gente, tem outro detalhe, né? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele sofreu várias refilmagens. É normal.
Sim.
Certo? Acontece. O filme teve refilmagens até agora, um pouco antes do Natal. Os boatos, e a gente tem que colocar aqui, os boatos existem, né? Colocam que essas refilmagens vão apresentar também algumas outras participações especiais bem importantes. Depois do que aconteceu aqui nesse filme, eu acho que dá pra se esperar tudo, né?
Sam Raimi, que é o diretor, ele pode ter ali uma coisinha com o Maguire.
Eu acho que a gente vai ver a gente vai ter mutante aparecendo, viu?
Ô, louco.
Eu acho que a gente vai ter mutante aparecendo, especialmente um certo carequinha aí, viu?
Que Xavier.
Oxi.
Caraca.
Não sei, não. Eu já fiquei assim, caramba, eles estão apresentando a América Chaves... Que nunca nem falaram no MCU, no trailer já, assim, sabe? É lógico que quem conhece que vai identificar, né? Se não é uma pessoa qualquer ali. Mas mutante, duvido muito, sabe?
A gente vê a Rachel McAdams casando, né, mano?
E não é com estranho, viu?
A Christine. A Wanda ali, né? Muito bom a Wanda ali. Que bom demais, Wanda Vision.
Pô, a hora que a Wanda apareceu também teve aplauso na minha sessão. As pessoas... É aquilo que a gente falou no podcast dela, e acho que a gente falou muitas vezes depois, a gente falou nas lives de outras séries e tal. A Wanda era uma personagem que ninguém dava a mínima.
Sim.
Nos filmes, nenhum dos filmes, nem nos Vingadores, né? Até no Ultimato, assim, ninguém ligava tanto assim pra ela. E, mano, ela é, hoje em dia, uma das personagens mais queridas do MCU, cara.
Isso aí.
As pessoas aplaudiram certo. Do mesmo jeito que aplaudiram quando apareceu o Tobey Maguire, cara. Não tô brincando. Tipo, na minha sessão, a galera... Aaah! Quando ela apareceu, cara. As pessoas, tipo... Pode botar no bingo as minhas filhas? É, cara, minha filha, o olho dela, tipo, lacrimejou quando ela viu a Wanda, tá ligado? Mano, as pessoas estão apaixonadas por essa personagem. Estão apaixonadas por essa personagem. E eu acho que vai ser. Cara, vai ser foda.
Isso é assunto pra gente do futuro, né? A gente vai avaliar, obviamente, todos esses filmes e séries que estão saindo do MCU. Vamos para as notas aqui de 0 a 10? Para Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, começando aqui por mim. Cara, um show de nostalgia. É difícil avaliar esse filme sem ter o espírito da nostalgia ao redor. Aquela frase nunca se aplicou tão bem. Só quem viveu sabe. Só quem viveu... As épocas do Tobey Maguire como Homem-Aranha, do Andrew Garfield como Homem-Aranha, eu acho que quem não assistiu esses outros filmes não vai ter tanto impacto assim. Quem viu, meu irmão, é de chorar. É um sentimento parecido com a despedida do Toy Story 3 ali, sabe? Aquela emoção ali. A gente fala muito de Vingadores Ultimato, não sei o quê e tal... O que faz a gente se emocionar muito em Vingadores Ultimato é aquele retorno dos portais se abrindo e eles retornando. Mas é pontual esse momento, sabe? Aqui no Sem Volta Pra Casa, ele se torna maior, porque vários momentos são emocionantes. Vários momentos são emocionantes. Mas ainda assim é um filme que tem seus problemas. A forma que ele vai apresentando os vilões é muito... Sabe? É um atrás do outro. Cara, é um caos. A gente tá vivendo um caos no universo. Tem que ser tudo ao mesmo tempo, brother. Tem que aparecer tudo. Eu entendo que é pra explicar o que é cada um, o jeito de cada um. E isso dá uma inchada no filme. É tanto que quando chega ali na metade do filme, a gente, ok, tá bom, mas vamos, vai pra onde agora? Mas já tá meio pesado o filme. E aí, quando acontece tudo com o Andrew Garfield e o Tom Maguire, aí vira um... É basicamente um Sem Volta Pra Casa, parte 2. E se torna um outro filme. A metade pra frente é um filmaço espetacular, assim. A metade pra trás, assim, é um filme bacana. Então eu vou dar nota 9 de 10 pra Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. É uma experiência, uma montanha-russa inacreditável. É um filme inesquecível. Tiago Siqueira.
Juras, eu acho que a gente já falou muito sobre o filme. Falamos muito sobre o que gostamos, sobre o que não gostamos. Tem alguma saída preguiçosa no roteiro? Tem, cara. Você vai... nerfar o Doutor Estranho e mandar ele pra o Grand Canyon? Foi uma saída preguiçosa, obviamente. Analisando o filme isoladamente, ele é divertido, ele é ágil. Ele entrega as emoções que tem que entregar. Ele deixa você na ponta da cadeira. Ele é uma tremenda montanha-russa e muito eficiente. A gente assistiu recentemente Matrix Novo. E tem uma frase lá dizendo que a nostalgia, ela... conforta um pouco a ansiedade. A gente tá saindo de um momento muito ansioso das nossas vidas, sabe? O que fez com que a experiência que esse filme nos traga fosse ainda mais forte. Eu vou dar nota 9 pro filme, 10 pra experiência que eu tive, na média 9,5.
Entendi. Rogério!
Eu vou passar um pano absurdo, porque eu vou dar nota 10. Pode reclamar, pode chorar.
Vai ter tatuagem, Rogério?
Não vai ter tatuagem, mas...
Ah, Rogério, mano...
Mas... Eu acho que...
Homem-Aranha merece uma tatuagem, né? Puta, é o maior herói de todos da história.
Então, pode ser, Kinga. Pode ser.
Eu tô desenhando pra você aqui já.
Então, eu não acho... Vocês sabem o meu negócio com Homem-Aranha, né? É assim... A sensação que eu tive vendo esse filme me lembrou muito a sensação de quando eu tive... quando eu assisti Ultimato, sabe? E, tipo, trazer uma coisa... Obviamente que, cara, eu gosto de cinema no geral e tipo, nem sempre... Nem perto dos meus filmes favoritos são filmes de herói. Mas a sensação que esses filmes catárticos... Eles trazem quando a gente assiste no cinema com a galera e tal, é difícil de replicar de outra forma, sabe? Cara, reviver aquilo de uma maneira muito parecida, eu, diferentemente do Júlio, eu não chorei só no Ultimato, só nesse momento, chorei em vários momentos, perda do Tony Stark, o cacete, mas aqui eu também tive essa sensação, mesmo não sendo o maior fã dos filmes originais, cara, e isso eu acho incrível, porque é trazer uma nostalgia pra uma coisa que eu nem tenho nostalgia. Assim, é porque é muito bem feito mesmo. É trazer emoção, é trazer atores que mandam muito bem. É uma direção que, pra mim, pode falar o que quiser, eu acho impecável do John Watts. Eu acho que ele mandou muito bem. Uma trilha sonora que eu tô ouvindo aqui enquanto eu tô falando com vocês, que é do Michael Giacchino, que a gente não falou, que é sensacional.
Ele traz temas de todo mundo, né? De todos os filmes, de assim.
Ele mistura, tem hora que ele mistura com o Doutor Estranho, tem hora que ele mistura com o Maguire, os filmes do Maguire, lá do Danny Elfman. E assim, não é evidente. Não é que ele faz que nem lá no... Quando a gente assistiu lá o Liga da Justiça, o que não é oficial, né? O que não é do Zack Snyder.
O Whedon Cut.
Isso, o Whedon Cut, que ele vinha e trazia um pedacinho da música do Super-Homem, um pedacinho da música. Não, cara, aqui é misturado e feito de uma maneira... Eu acho que o Michael Giacchino é um cara que pouca gente dá bola pra ele, apesar dele estar em tudo quanto é filme. Mas assim, eu acho que ele não é tão ovacionado e talvez no futuro seja um cara que as pessoas vão lembrar dele e falar, puta, o Michael Giacchino é um grande artista, porque o cara consegue pegar coisas que são extremamente icônicas e transformar em outras tão boas quanto. Então, eu acho que tem isso também que junta demais. Eu acho que as atuações são todas incríveis. Gosto muito de ver o Jamie Foxx também realizando o sonho da vida dele, porque, cara, era um cara que também sempre sonhou em fazer um personagem de quadrinhos, e ele fez lá no espetáculo Homem-Aranha 2, foi horroroso, tinha um negócio do dente que tipo, estragou tudo, e agora ele volta e faz o bagulho que ele queria. O Molina, que sempre foi um cara ovacionado pelos fãs, né, que as pessoas dizem que o Homem-Aranha 2 é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, e o vilão do Molina é conhecidíssimo. Trazer esse cara de volta e respeitar o legado dele...
Respeitaram o encerramento, né? Porque ele tem uma redenção no Homem-Aranha 2 ali que tinha que ser respeitado aqui, né? E respeitou.
Respeita... O Dafoe, né? Porra, Norman Osborn, sendo melhor do que no primeiro filme... Isso, cara, pra mim, eu não consigo... Eu fiquei pensando aqui, eu acho que... Não sei se esse é um filme de 10, mas eu não consigo tirar nada, cara. Eu não consigo pensar em nada, e eu já vi o filme duas vezes, não consigo pensar em nada. Então, 10, desculpa ser tão longo.
Gnu!
Cara, eu vou com o Rogério.
Caraca, falar. Emocionados Futebol Clube?
Vou dar 9, vou dar 9,5 e tal, mas assim, o filme me pegou de um jeito, assim, tudo que eu vi, desde o Demolidor numa cena, e pra quem não sabe, eu sou muito, muito fã do Demolidor, desde o Demolidor ali, de saber que o Charlie Cox vai voltar e tudo mais, até os portais abrindo, as cenas extra, as cenas do Homem-Aranha, os diálogos, tudo... Foi tão nostálgico pra mim, assim, sabe? Me remeteu a todos esses filmes que eu assisti, os filmes do Maguire, assim, gostei de todos, assisti os filmes do Andrew Garfield. O Andrew Garfield, eu já falei aqui no podcast, ele é um dos meus Homem-Aranha favoritos, ele como Homem-Aranha e Peter Parker, né? Os filmes deles, infelizmente, sofreram muito com o roteiro e tal. Ver a Marvel e a Sony trazer tudo isso num filme tão bacana, assim, e respeitar tudo, as linhas de diálogo, as piadas, os momentos sérios, os vilões vindo, né, cada um ali com o seu tempo de tela, com a sua importância. Eu entendi que a Sony fechou um ciclo, né? Começando lá do Tobey Maguire, do 1 até agora, encerrou um ciclo de todos esses filmes do Aranha para poder dar espaço para algo realmente novo agora dentro do MCU. Então, seria injusto comigo mesmo eu dar uma nota menos que 10, assim, porque esse filme é muito maravilhoso, assim. Eu acho que eu saí da sala de cinema mais emocionado e mais feliz do que eu saí do que em Ultimato. Então, é 10, pra mim é 10, não tem que falar. Ele tem os seus problemas, tem ali os seus problemas no roteiro, tem algumas falhas e tal, mas eu também passo um pano quente em cima de tudo e o filme é maravilhoso, assim. Nota 10.
Muito bem, falamos aqui sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Uma catarse coletiva, né? A gente pode dizer isso. Você escutou durante todo o podcast, assim, alguns momentos, alguns registros das pessoas enlouquecidas nas salas de cinema. nas nossas aqui, cara. Foi uma loucura inacreditável. Fazia um tempo que eu não via essa comoção. Eu diria que desde Ultimato a gente não tinha isso. E Ultimato e Homem-Aranha talvez sejam os dois maiores exemplos, assim, dos últimos anos, das maiores comoções dentro da sala de cinema. E nesse daqui as pessoas estão emocionadas, estão, né, enlouquecidas. E faz sentido. Você entende o porquê.
Essa emoção aí é algo inigualável. E que resgata também a nossa ida ao cinema, né? Como esse filme, ele representa muitas coisas. É o filme, primeiro filme a passar de bilhão, durante o período pandêmico. É o filme que a maioria dos cinemas estão 100% liberados. Tem um monte desses movimentos. É um filme que bateu muitos recordes já. Então, cara, que legal. Que legal esse filme ter conseguido reunir tanta gente no cinema. A gente matar aquela vontade de assistir um filmaço grande dentro da sala de cinema. Que bacana, que bacana. Fechamos mais um Rapadura Cash. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até aqui. Segue a gente no @ Rapadura no Twitter ou no @ Cinema com Rapadura lá no Instagram. Agora o Spotify está com uma paradinha que você pode avaliar os podcasts. Se você puder dar 5 estrelas no Rapadura Cash, a gente vai ficar muito feliz, obviamente. Mas você pode dar a quantidade de estrela que quiser, né? Mas se você gostar da gente, dê 5 estrelas aí pra ajudar o Rapadura Cash a crescer cada vez mais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!